Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Como é a receptividade das pessoas, assim, né? Até você que está mais tempo, André, aí em São Paulo, olhando, né? Você já tem 14 anos para poder fazer aí uma análise mais profunda sobre os impactos da virada, sobre a receptividade da virada em São Paulo. Queria que você contasse um pouco dessas impressões, porque existe também uma super resistência de vários grupos e várias pessoas que, ai, artista fazendo arte, e aí eles usam uma ecologia, pega o dinheiro, sabe aquela lenga-lenga de usa o dinheiro público pra nada, enfim, queria que você contasse um pouco aí como que tá esses impactos aí em São Paulo, nesses últimos 14 anos.
Perfeito. Bom, percepções da política institucional equivocadas à parte, como eu falei ali no começo, né, gente, eu acho que a gente levar informação primeiro, né? O tema, ele é por si só um pouco assustador, né? E a gente está sentindo cada vez mais, literalmente, na pele, né? Não só agora. Gente, vídeo aconteceu poucos meses atrás, o que aconteceu em Porto Alegre, que vocês sabem, que quase chegou em Curitiba, né? Se a pressão ali da bolha atmosférica estivesse um pouco mais para cima, Curitiba poderia ter tido uma catástrofe, né? Então, assim, pelos motivos errados, as pessoas sim estão um pouco mais, né, atentas e querendo ter informações do que está acontecendo e do que pode ser feito para mudar ou para mitigar ou para melhorar essa realidade. A questão é que se você vem com um tipo de comunicação nesse momento, né, e fala para a pessoa, o mundo vai acabar, estamos todos perdidos, isso gera engajamento, gente? Eu tenho a impressão que gera muito pouco, né? Gera mais imobilização do que engajamento.
Sim,
ou mobilização.
Com,
né,
certeza.
Uma coisa que o Ben Gustavo falou, que tem a ver com o aspecto pessoal também. Vou até só fazer um parênteses. Um dia desse, meu filho de 12 anos, o pai, eu tô com medo. Por quê, filho? Porque vai chover. Gente, olha onde a gente chegou. Você ia ter uma chuva, ainda bem, estamos precisando. E uma criança de 12 anos com medo da chuva, né? Então, mais uma vez, Nesse ambiente que a gente está, né, das pessoas assustadas, alertadas, talvez seja muito bom a gente conseguir levar essa mensagem, essa informação, essa consciência, como foi bem aqui colocado, de uma maneira atraente, propositiva e não por isso menos séria, né? Uhum. Talvez a gente tenha que parar de assustar as pessoas para a sustentabilidade e começar a encantar as pessoas para a sustentabilidade, né? Mostrando que sim, temos desafios enormes em várias áreas, mas é possível, gente, eu estou falando com base de ciência, não é achismo ou ideologia, é possível a gente ter um mundo incrível, ou muito mais incrível do que a gente tem hoje, adotando pequenos ajustes aqui e ali. E Curitiba, como vocês bem colocaram, em alguns aspectos de mobilidade urbana, de áreas verdes, até de pouca gente sabe, de economia circular, mostra que você pode ter isso numa cidade, num centro urbano. A gente não está falando de abraçar a árvore lá no meio da Amazônia ou no Cerrado. É possível fazer isso também nos centros urbanos. Então, sim, a gente percebe que as pessoas estão mais atentas. Mas se a gente apertar demais ou chegar com essa mensagem catastrofista demais, ou impositiva demais, seja isso, seja aquilo, talvez o resultado, infelizmente, como a gente tem visto, vai ser muito limitado.
Eu sinto também assim que ao chegar nas pessoas, né, a mensagem, o que eu percebo é que para algumas pessoas parece uma coisa muito distante. Ah, o ar tá do jeito que tá aqui, né? Com as queimadas, tá super seco, tá, né? Você sente o cheiro mesmo, né?
Sim.
E, assim, não é que eu não me preocupe com isso, mas o que eu posso fazer? É, então, esse é um primeiro comportamento que eu percebo, assim, parece uma coisa distante. Outro, o André falou bem essa questão impositiva, né? Então, agora o banho tem que durar X minutos, né? Uhum. E aí vira uma discussão, porque, ah, porque o agro que gasta toda a água lá não sei onde, e aí vocês vêm aqui implicar com o meu banho.
Terceirizando a culpa.
E você entra numa luta, assim, que também não vai chegar em lugar nenhum, né? Mas o que eu sinto também, André, é que quando a gente começa a falar mesmo de ações, é óbvio que nós vamos ter que mudar o nosso estilo de vida um pouco. Todos nós. Porque o planeta não sustenta mais o estilo de vida que a gente criou enquanto sociedade. Tanto do agro quanto de nós aqui mesmos, né? E o que eu sinto é que algumas pessoas preferem, em geral, ignorar os acontecimentos e se manter ignorantes por saberem que, puxa, se eu for me preocupar com isso assim mesmo, eu vou ter que me incomodar, vou ter que sair do meu lugar aqui, vou ter que fazer alguma coisa diferente.
É a mudança que causa desconforto e é cansativa.
Mas eu acho que eventos assim, e aí que eu te digo, né, André, eu queria entender, porque, por exemplo, em pequenas ações de rua que fizemos aqui em Curitiba, foi assim, o objetivo final pode ter demorado 5 anos, mas foi cumprido com muito sucesso. Por exemplo, teve antes do Musicletada, teve um evento chamado Ruído nas Ruínas, que a gente queria mostrar que existia uma depredação das ruínas de São Francisco e do Belvedere. Belvedere, depois, ele virou agora, ele tá maravilhoso, ele foi restaurado. Então, a gente tinha esse lugar de, vamos chamar a atenção através de arte, que daí é um negócio que encanta as pessoas, né? Tem estratégia também, né? Artista tem um pouquinho de estratégia. E aí, a gente consegue pequenos avanços. E é isso, nesse sentido que foi a pergunta, do que você, como a pessoa à frente da virada, consegue pontuar como mudança no entorno aí da virada em São Paulo, de avanço, né? Hoje São Paulo tem mais bike do que carro. Então, assim, como tá? Você acha que a virada contribui para isso também? Contribuiu? Quais são, assim, esses lugares assim de...
Pontos de impacto.
De impacto que você fala, e aí? Consegui ali um dos objetivos que tinha lá atrás.
Perfeito. Bom, acho que tem vários casos para contar, né? Claro que você não consegue medir objetivamente uma criança de 10 anos que foi para um parque onde estava acontecendo uma atividade da virada sustentável e ele participou ali de uma peça de teatro que falava sobre economia circular ou sobre reciclagem e o quanto aquilo mudou na consciência dele, nos hábitos dele, na casa. Isso é impossível de medir, mas a gente tem vários exemplos. Talvez um dos mais legais é o do Parque Augusta, né? O caso do Parque Augusta aqui em São Paulo, que era basicamente o seguinte: você tinha uma área verde, né, numa região em São Paulo que só tem prédios, né, ali na rua, a famosa Rua Augusta, e essa área iam virar 3 espigões enormes de edifícios e tal. E tinha um grupo de moradores já há bastante tempo num movimento falando: gente, a gente precisa de uma área verde aqui, né? Olha só que não tem 1 metro quadrado de área verde, existe essa demanda, essa vontade da população, e esse movimento começou a tomar forma. Desde a primeira virada, o que a gente fez para ajudar esse movimento? A gente, bem na altura, ele tem um quarteirão inteiro, né, esse terreno, a gente fechava esse pedaço da Rua Augusta, imagina, um dos principais, né, vias de São Paulo. Fechava com autorização da prefeitura, com CET, tudo certinho, e levava para fazer um piquenique. Fizemos durante vários anos um piquenique no meio da Rua Augusta, as pessoas levando toalhinhas, com vários artistas e tal. E isso, o que gerou? Só como um exemplo, isso gerou uma baita cobertura da mídia, porque era uma coisa muito interessante, um piquenique no meio da rua mais movimentada. Por quê? Que o pessoal está fazendo isso. Eu ouvi um tempo atrás que toda mudança de paradigma ou evolução da sociedade tem sempre 2 figuras, a do revolucionário e a do diplomata, né? O revolucionário, aquela pessoa, está tudo errado, peraí, ele sai, né? E é lógico que sem ele nada muda, né? Só que você tem que ter o diplomata, que é o cara, não, peraí, então tá certo, ó, ele tá certo, hein? Vamos negociar aqui, vamos entender, vamos, enfim, né? E também o diplomata não é o cara que sai da cadeira para ir para a rua, falar que tá errado, então um precisa do outro, né? E você trazer para isso um terceiro elemento, que é como você bem colocou, esse elemento da arte, sobretudo, né? Encantando, mostrando, né? Gerando, né? Eu acho que eu posso dar outro exemplo incrível nesse sentido. A gente colocou bem ali no começo do trabalho de despoluição do Rio Pinheiros, né, um dos rios mais poluídos do mundo aqui em São Paulo, um pintado um peixe pintado de 27 metros de comprimento, um inflável maravilhoso do artista Eduardo Surur, que à noite ficava iluminado e tal. Gente, isso gerou uma mídia, foi capa de tudo que é jornal, de site, de portal, ou seja, você traz uma visibilidade para os desafios e para os temas de uma maneira que só o ativismo isoladamente não consegue.
É. Fora que a celebração, né? Você falou dos impactos assim, né? Tem a estética, que é um negócio que impacta, somos feitos de imagem e som, né? Já dizia a Lulu. É, mas enfim, e tem a questão da celebração, que resgata uma ancestralidade nossa, né? Essa coisa do celebrar, de festejar, de unir tudo que a gente tem de fruição ali, de criatividade, e apresentar isso para a sociedade, é um rito que foi sendo esquecido, né? A gente entrou ali na coisa da produção em série e vai se esquecendo. Então, acho que os festivais, esses marcos aí de arte que envolvem a cidade, eles nos devolvem um pouco essas celebrações que foram sendo esquecidas, né? É, há muito tempo atrás. Durante a pandemia, uma das primeiras entrevistas que a gente fez aqui no Cutucada foi com a Cláudia Leitão, que foi ministra da Cultura lá atrás. E ela falou que o que pega na cultura e na sociedade hoje em dia é que a gente se esqueceu do básico, que é festejar a nossa colheita, mas também colher e plantar, né? Planta, primeiro a gente planta, daí a gente reza, espera o tempo da semente semeada, a gente colhe, daí a gente vai festejar. E isso ela disse que foi um negócio que foi sendo esquecido e a cultura acabou também nesse lugar, né? A cultura das artes, especialmente, acabou nesse bolo aí de ser esquecida e daí vira só difusão, fica um negócio assim. Agora, mudando um pouco de assunto, falar de desafios que são as ODSs, né? Vocês, a Virada sempre foi um case para nós, assim, de olhar como que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para quem não sabe o que é, e foi um dos primeiros eventos de cultura a aplicar realmente esses conceitos, né? E aí, depois disso, foram editais grandes, foram começando a trazer isso como urgência. E hoje, qualquer edital, qualquer projeto de arte e cultura que tenha algum tipo de incentivo do governo, você precisa apresentar isso. Quais são os desafios? Aí essa pergunta é para vocês dois, assim, de aplicar isso e também na lida de quem não está na frente da produção, né? Quem está mais na frente da criação de tudo.
Quer começar, Gustavo?
Não, pode mandar ver.
Bom, a Virada, ela surgiu exatamente 2 anos antes da Agenda 2030, ou que trouxe, né, os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E desde aquela primeira edição, a gente sempre trouxe essa visão de que a sustentabilidade não pode ser percebida apenas, como eu citei aqui antes, de questões ambientais, ou seja, do verde, né? Ela conversa e ela tem uma relação sistêmica com todas as áreas, gente. Eu acho que, vou dar um exemplo, a relação de sustentabilidade ou preservação de florestas ou mudanças climáticas com saúde, que a gente está vendo no país inteiro agora, nesse exato momento, como falamos antes também, tristemente adequado. Então, quando surgiu a agenda, né, que foi, na verdade, uma ampliação ali dos Objetivos do Milênio, a gente falou, gente, não tem como não abraçar essa agenda. Porque ali você olha educação de qualidade, saúde e bem-estar, segurança alimentar, erradicação da pobreza, vida marinha, vida terrestre, ali está tudo, né? Eles conseguiram, né? Com algumas exceções, por exemplo, ligadas às questões de diversidade, de orientação sexual, de raça. Mas, enfim, ali está praticamente essa agenda completa. Então, a gente abraçou. Fomos atrás da ONU. Hoje a ONU, né, já há mais de 10 anos, ela é uma parceira formal da Virada Sustentável. Ela assina com a gente todos os programas, agências, a ONU Meio Ambiente, o PNUD, a ONU Habitat, o pessoal da WFP, a Acnur, que é dos refugiados. A gente sempre faz várias ações conjuntas e justamente, né, para tentar mostrar e apresentar, e aí a gente tem essa força dos ODS, né, de mostrar que a gente está falando de uma agenda da humanidade, não de uma agenda da biodiversidade apenas, né? Enfim. Então, isso é muito importante e, é claro, nesse processo de escuta que o Gustavo citou antes, que faz parte da metodologia da virada, a gente acaba, nessa escuta, elencando quais são as ODSs que fazem mais sentido, quais são os temas, por consequência, que fazem mais sentido para cada território em cada momento, né? Não adianta, por exemplo, nesse momento chegar em Curitiba, e claro que há alguma relação, e fazer uma coisa, uma virada só, por exemplo, de lixo oceânico, né? Não é um tema que está, que a cidade ali está respirando isso. No Rio de Janeiro já é completamente diferente, então você adapta, né, a partir dessa escuta, os ODS e os seus subtemas que têm mais a ver com cada realidade.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.